you what you've done. The game can try to play us. Don't let it stop the fun. Some days it's all confusion. Easy come and easy go. What if it's all illusion? Sit back and enjoy the show. Olá, eu sou a Thalita da HQZona e a gente está aqui em mais um podcast para comentar sobre WandaVision, né? A gente já está na sexta semana comentando com vocês todos os episódios assim que sai. Eu estou aqui com o Ninho e com o Murilo de volta para a gente fofocar sobre tudo o que está rolando nesse episódio. Sim. E sim, hoje a realidade aqui mudou, hoje eu comecei apresentando o programa.
Ai, tá, não tinha tão passada, né, que agora mudou a nossa realidade do podcast. É, gata.
Né, o Rex apareceu por aqui também, mudou tudo.
Ai, gente, tá vendo? Pronto, ó, a Thalita começou. Inclusive,
trouxe o Murilo de volta, o nosso Visão, queria sair da realidade, pode voltando.
Hoje, voltei.
Ai, gente, estamos aqui unidos novamente, como a Thalita apresentou aí, nós três, como sempre, comentando sobre WandaVision, porque como eu já falo em todos os episódios aí, a Thalita, toda vez que a gente grava, é um surto que a gente tem, que a gente começa a pensar várias coisas, igual o resto do mundo, né, na verdade, tá criando todas essas teorias possíveis aí sobre a série, e hoje a gente vai falar sobre esse episódio 6, que foi um episódio muito aguardado, entre a galera, né, porque as cenas desse episódio apareceu bastante durante os trailers, né, os primeiros trailers e tals, e a gente sabia que esse episódio ia ser um episódio bem grande, né, que ia ter uma coisa bem, que ia ser mais revelador e que seria um episódio crucial para pro andamento da série, né, então esse episódio marcou bastante. Então a gente já assistiu, né, o episódio que sai sempre sexta-feira, eu tô sempre lá madrugando assistindo tudo, teve muita coisa nesse episódio, muita coisa que a gente vai falar bonitinho, assim, tentar puxar algumas referências e também teorias, óbvio, né, sempre tem que ter a nossa teoria aqui, mas eu queria saber da Thalita, então, como eu sempre faço, né, queria saber de você, o que, que você achou desse episódio no geral, e se superou aí as suas expectativas. Conta aí pra gente.
Mais uma vez, essa semana eu vou dizer que episódio bom. Mas ele não superou minhas expectativas. Nos episódios anteriores eu tinha falado, né, que tava muito ansiosa pro episódio 6 da série. Porque tava parecendo que ia acontecer, tipo, muita coisa, muita coisa. Assim, acabou que mais uma vez foi um episódio, assim, revelador de dar algumas respostas pra gente do que tá acontecendo, algumas coisas da Wanda. Acabou que foi um episódio pra confirmar algo que ela já tinha dito no episódio passado, e também pra revelar um pouco da personalidade do Pietro, né? Finalmente o Pietro está entre nós, né? A gente não sabe por quanto tempo, ou se é realmente o Pietro, é essa uma das pautas de hoje e do episódio, né? E de alguma forma, esse é um personagem que ele tá trazendo as memórias de volta, mas não é ele mesmo, né? Assim como a gente viu, né, na própria série, a Darcy falando, né? Ela trouxe a cara errada do cara. Então, assim, até então, eu gostei muito do episódio. Não deixou de ser bom, porque ele continua deixando a gente intrigado, cheio de curiosidade pra saber o que vai rolar depois. Uhum. Eu acho que esse é o gostoso de você assistir uma série semanalmente. É você conseguir captar a mensagem dela e depois você ficar pensando assim, meu Deus, precisamos do próximo episódio. Porque não é uma série que até o momento tá deixando a gente, tipo assim, perder a vontade. Né? Mesmo que esse episódio tenha sido um dos menos, assim, reveladores de todo, mais uma vez é um episódio para explorar os personagens que estão entrando, os gêmeos da Wanda, né, explorar o Pietro, que tá aí de volta. Então, eu acho que ele funcionou da mesma forma do que o episódio anterior, né, os primeiros episódios estavam apresentando aquela realidade da Wanda, as alterações que ela tava fazendo, apresentou a sitcom, aí o quarto, o quinto e agora o sexto episódio já tá desenvolvendo esses personagens, né? Eles estão criando a trama, assim, a partir disso. E não somente desenvolvendo os personagens da trama dentro da sitcom da Wanda, como também os personagens que estão lá fora, né? A gente já tá vendo, assim, a outra face, né, do líder que tá ali por trás da SWORD. A gente já tá vendo que outras coisas acontecendo com a Mônica, né? Ela já tá pegando mais coisas, mesmo que ela passou esse tempo fora, depois do estalo, que ela sumiu. Então agora ela já tá se readequando de novo às coisas que tá rolando. Então, pra mim foi um episódio muito bom. Não superou todas as expectativas, porque eu tava esperando muita porradaria já. Já tô com saudade de ver. Mas a gente viu um upgrade bastante bom. Tanto do Pietro, né, de volta, quanto da Wanda, questão dos poderes, né? Eu tô muito feliz que ela tá conseguindo. Acho que a gente vai ver realmente a magia do caos ali agora, com tudo que a gente queria tá vendo sobre a Wanda dos quadrinhos. Aí agora a gente vai poder perceber isso com a série. Acho que isso tá muito bom, né? Acho que é um ponto positivo da série e do episódio em si.
Ai, sim. E você, Murilo, comenta.
Eu gostei bastante, eu acho que em relação às expectativas. Eu não tenho muitas expectativas pros episódios de WandaVision. Porque a série, ela é assim. Pra mim, ela é assim. Tipo, eu entro sem expectativa nenhuma. Porque ela não tem resposta, ela não é previsível. Na verdade, eu acho ela bem imprevisível. E acho que esse episódio foi isso, né? Ele foi imprevisível. Principalmente o final, que eu amei, que eu acho que tipo, é um dos melhores finais. Até agora, dos episódios, acho que foi um dos melhores. E olha que todos são muito bons. Encheu a gente de pergunta mais uma vez, né? Mais dúvidas, dúvidas e dúvidas. Mas assim, eu gostei bastante. Eu acho que ele tá trabalhando bem esses dois tons da sitcom e do mundo de fora da realidade da Wanda. Na verdade, agora eu acho que tá bagunçando tudo. Eu espero que esses últimos três episódios, né? Que agora a gente já tá caminhando pro final, vai ser mais respostas. E é o que eu quero mesmo, né? E queria também dizer que estou montando o mundinho Mônica BR, porque agora eu sou mais novo fã da Mônica Rambeau. Quero ver mais dela. Várias. E é isso.
Ai, nossa. Então me chama pra administrar seu fã-clube, Murilo.
Pode deixar. Fã do super.
Eu quero ser ADM também, porque a Mônica, gente, cada episódio que passa, eu fico mais apaixonado por ela. Porque ela é uma personagem muito incrível, como a gente já comentou aí anteriormente. Mas eu gostei desse episódio de WandaVision. Eu acho que eu fiquei no mesmo sentimento que a Thalita. Porque eu acho que esse episódio, ele foi muito corrido. E ao mesmo tempo ele mostrou muita coisa, tipo, sobre o que pode estar acontecendo, né? Porque, assim, é o que a gente fala ao longo dos podcasts, né? E o que a série tá apresentando pra gente. A série, ela tá construindo um mistério que parece que ele tá demorando pra ser solucionado, né? Então, por exemplo, ele tá jogando só as coisas na nossa cara. Agora só vai faltar 3 episódios pra acabar a WandaVision, né? Então, muito provavelmente, as respostas vão começar a chegar. Então, eu acho que esse episódio, ele revelou bastante coisa também, né? Que a gente vai comentar mais pra frente. Mas não é um episódio que ele não teve tanta ação, assim, a não ser ali os momentos finais, né? Ali do episódio, que a gente começou a ver que a coisa tava piorando, e até quando o episódio acaba do nada, assim, eu fiquei, o quê? Como assim, sabe? Tipo, que acaba muito do nada o episódio. Mas, no geral, eu gostei, porque ele revelou bastante coisa, ele deu mais teorias pra gente continuar desvendando, e a gente conseguiu até quebrar algumas coisas de outros episódios, por exemplo, né? Tipo, esse lance da Wanda, a gente já tava nessa, se ela tava sendo controlada ou não, e a gente sabe que ela tá fazendo aquilo ali em Westview, né? Ela tá fazendo aquilo, mas aí nesse episódio foi revelado também, de novo, novamente, que ela não sabe como aquilo começou. Então é um episódio que ficou bem instigante, assim, pra gente, já preparando o terreno aí pro final da série, né? Porque, querendo ou não, só vai ter mais 3 episódios, e aí é onde vai ser revelado tudo e onde vai chegar o fim. Então, esse episódio foi essencial pra abandonar os episódios anteriores e já ser um novo começo pro que tá vindo aí. Mas, no geral, eu gostei sim do episódio, gostei bastante, e acho que a gente ainda vai se surpreender mais aí com os próximos que tá vindo.
E o episódio é mais uma vez uma homenagem a outras sitcom, né, americana, que é chamada Malcolm. Inclusive, tem a parte dos gêmeos fazendo a gravação, o Pietro, a intro do episódio toda. Também é outra referência a um clássico também, que já tem um tempinho que ela acabou, acho que era entre 2005, por aí, mais ou menos. É mais um episódio família, né? Mais um episódio assim, bem família. E dessa vez a gente já vê que com a chegada do Pietro, o Visão, né? Tipo assim, nossa, por que ele é tão bom com crianças? E tipo assim, você já vê que já, os gêmeos da Wanda, né? Como uma referência, entre aspas, assim, a eles mesmos, né? Como os poderes do Tommy e do Billy. E tipo assim, cara, essa é uma das melhores partes do episódio, é ver as crianças, né, crescendo, os filhos delas crescendo. E tipo assim, já um pontapé enorme, porque a gente já fica com a dúvida o que vai acontecer fora dali, fora dessa realidade. Porque a gente já viu que a Mônica passou por ela duas vezes. E a Mônica, desde o episódio anterior, né, que já deu alguns flashes do que está acontecendo com o corpo dela. E agora a Darcy confirmou e o diretor, o Tyler, né, que estava escondendo informação, inclusive sobre a própria Mônica, sobre estar estudando ela, e também como ele está mantendo um contato com Visão, como ele está conseguindo isso, como ele conseguiu, tipo, tá vigiando todo mundo ali dentro. Eles sabem agora as pessoas que estão lá, as pessoas estão se mexendo, as pessoas estão paradas, né? Tipo assim, o que rolou nesse meio aí, né? É. Então, tipo, sobre a Mônica, desde o episódio passado, teve aquela parte da tomografia, do raio-x da Wanda, que tava tudo. Ficou tudo branco. Tipo, não tava possível de ver, e a moça chegou lá pra poder tirar mais um, porque aquele não tava visível, né? E tipo assim, quase ninguém se atentou. Na verdade, a gente esqueceu de comentar sobre isso. Que já pode ser um indício, né, do que tá acontecendo com a Mônica. E acho que isso que já leva também a parte assim, meu Deus, será que a Wanda vai criar os mutantes?
Você jurou?
Né? Porque a Mônica não é mutante, né? Isso tem isso, mas a tá alterando o gene dela, né, gente? Ah, não. Foi um episódio que não teve muita ação em si, mas é mais um episódio que deixa a gente cheio de dúvida, mano. E eu sei que o MCU tá brincando com a gente, tá? Tá brincando mesmo.
Sim. Eu acho. Isso que você falou, né, foi algo que a gente não mencionou no podcast anterior, que a gente esqueceu de falar sobre a Mônica, mas nesse episódio a Darcy fala mesmo, né, que o DNA dela tá sendo alterado lá e tals, por causa que ela entrou na barreira, né, e aí diz que ela não poderia aguentar de novo e que, sei lá, pode acontecer algo. Então, entra nessa questão mesmo, que eu acho que a Mônica vai ganhar esses poderes dela, né, por causa do poder da Wanda ali, por causa da barreira e tudo, essa radiação, sei lá. Então eles mencionaram isso, e eu acho que a partir do próximo episódio pro outro, talvez ela já tenha esses poderes aí, né? Talvez ela já vire a Photon e tal, ou não sei, o Espectro, não sei o nome que ela vai ganhar aí na série. Mas outra coisa também, né, que foi muito foco desse episódio, foi em relação ao Pietro, né? Porque o Pietro, ele é um personagem que... Então, ele aparece no final do outro episódio, né? O Pietro lá da Fox, sendo interpretado pelo Evan Peters. Mas ainda tem essa confusão, né? Que a gente não sabe ainda, não foi tão revelado assim, ou pode ter sido revelado, que esse Pietro, eu não acho já que esse Pietro é o Pietro da Fox, entendeu? É muito estranho ainda, tem uns questionamentos dele que ainda tá muito estranho, que até o que a gente vai citar agora, porque a própria Wanda, ela tá confusa em relação ao Pietro, né? Ela não sabe quem ele é direito, tanto que ela fica testando ele, né? Fica perguntando lá sobre a família deles, né? Infância, tudo. E ele mesmo se atenta e fala, ah, eu sei que você tá me testando e tal. E aí ela pergunta, ela fala pra ele, né? Ah, mas por que você é tão diferente? E aí tem até um negócio que eu coloquei aqui no nosso roteirinho, que ele fala, né, que se ele tivesse encontrado Shangri-La, também não gostaria de lembrar como era o passado, né? E aí, nisso, na hora que eu tava assistindo o episódio, o André, meu noivo, ele foi e mencionou, né? Ele falou, nossa, Shangri-La, muito, muito estranho. Aí a gente foi pesquisar no Google e a gente achou lá uma explicação que sobre Shangri-La, né? Que dentro lá da literatura é um lugar fictício que é mencionado como se fosse um lugar perfeito, um lugar místico, uma utopia, um lugar de paz, coisa do tipo. Né? Então, basicamente, ele quis dizer que, como a Wanda tá ali naquele mundo dela e tá tudo perfeito, talvez ela não queira se lembrar como que é o passado. Então, ao invés de vir o ator mesmo que faz o Pietro no MCU, talvez tenha vindo esse. Então, tipo, é muitos questionamentos, sabe? Porque aí no próprio episódio ele também fala que ele foi alvejado na rua e ele sentiu que a Wanda tava chamando ele e ele voltou. Né?
Sim.
Só que, então,
Mas
aí é muito estranho ainda.
é todo estranho, porque a Marvel, ela para a gente pensar que, dando muita abertura para a gente pensar que ele é outra pessoa que virou o Pietro, tá ali para algum motivo com a Wanda, ou ele realmente é o Pietro.
Sim.
O que me deixa meio em dúvida é porque se fosse outra pessoa, por que aquela hora que dá um bug na mente dela, mais ou menos, o que aconteceu com Visão no episódio anterior? Anterior não, o outro, que ela vê o corpo do Visão todo cinza, ela também viu o corpo do Pietro nesse todo cinza, tipo, com as marcas de bala na roupa. Então, tipo, se é outro, ela veria isso? Será que ele é o corpo do moribundo igual ao corpo do Visão? Então é isso que me deixa meio intrigado ainda sobre o Pietro.
Exatamente. É, eu também fiquei pensando nisso, assim, porque eu não acho já, eu acho que nesse episódio, eu não acho que ele seja o Pietro da Fox, porque ele tem a consciência do Pietro do MCU, né? Tipo, ele joga as coisas lá pra ela, tudo, só que ainda assim, ele é uma versão muito mais caricata, óbvio, do que o Pietro do MCU, porque o Pietro da Fox era mais engraçadão, tudo, mas ele é muito caricato. Então, tipo, a gente não sabe, eu não consegui decifrar ele ainda.
E ele
Mas.
sabe tudo sobre a Wanda também, né? Ele sabe do
Sim.
na realidade dela. Ele o Visão já tá morto.
É, tanto que mais pra frente ele acaba falando pra ela, né? Tipo, ah, como que você conseguiu fazer isso, sabe? Porque ele sabe que ela tá fazendo aquilo. E aí ela meio que fica assim, acuada e ela até pergunta pra ele, né? Se ele. Não acha errado aquilo que ela tá fazendo e tals. E aí, como a gente falou, né, ela menciona de novo que ela não sabe como aquilo começou, né? Ela não sabe como que aquilo tudo começou, porque ela já tinha falado no episódio do Visão. E aí teve vários questionamentos, assim, se ela realmente estava falando a verdade ou não. Mas eu acho que ela tá falando a verdade em relação a isso. Eu acho que ela não sabe mesmo como tudo aquilo começou. Mas é muito complicado. É muito complicado porque a gente fica nessa agonia, né? E até tinha gente falando que o Pietro poderia ser o Mephisto. Isso é uma teoria já que o pessoal já tava manjando desde o episódio anterior. E aí eu vi um tweet aí no Twitter, de uma pessoa falando que na abertura ele foi o único que ganhou uma descrição, né? E aí essa descrição dele ficou como himself, e ele fazendo um gesto com a mão, né, de capetinha. E aí o pessoal tá falando, ai meu Deus, é o Mephisto. Porque diz que se, quando usa esse termo, né, diz que quer fazer referência ao diabo e coisa desse tipo. Assim, gente, ó, sobre o Pietro, eu não acho, não sei, é muito complicado, mas assim... Eu acho que o Pietro, ele foi mandado ali pelo Hayward, lá da Sword. Por quê? Porque é muito estranho ele ter a localização do Visão. E eu acho que ele que mandou esse cara de alguma forma. Não sei. É muito confuso, assim, porque como que ele tem um localizador no Visão? E tipo, o que que ele quer com o Visão? Né? Porque a Mônica faz esse questionamento, perguntando o que que o cara quer com Visão, e eu não sei o que que ele quer com ele. Sei lá, o que que vocês acham aí? Comenta.
Eu continuo achando que está acontecendo como uma jogada para a gente pensar das duas formas. Como assim, como a série inteira tá funcionando. É, o que tá movimentando ela é justamente as pessoas estarem curiosas com o que tá acontecendo. Então, assim, pode ser que não seja o Pietro da Fox, e seja o Pietro que voltou com a cara errada, né? Mas, assim, eu acho que a maior parte do que eu penso é que ele não seja o Mephisto, que eu acho que, assim, ele pode ser que ele tenha também, tem o dedo dele, do pesadelo, porque a gente não sabe realmente quem é o vilão da série ainda, quem que tá por trás de tudo, porque não é absolutamente só culpa da Wanda, né? Então a gente é uma possibilidade de pensar que ele esteja ali justamente para desestabilizar a Wanda. E como o Murilo falou da parte que a Wanda conseguiu enxergar o corpo dele morto, então exatamente ele esteja ali da mesma forma que o Visão também está, né? Então, assim, pelo desejo da Wanda, ele disse que ouviu a Wanda e ele foi correndo até ela, né? E como aquele corpo, talvez por aquele corpo não servir mais, ele voltou de outra forma, né? E eu acho que o mais fácil de ter encontrado já era esse outro Pietro, né? Que já existe no, numa realidade ali, no paralelo ali aos Vingadores. Então não acho que ele seja o Mephisto, porque eu acho que tem mais personagens ali. E, tipo, como o vizinho dela, a Agnes, e a Dot, que a Dot sumiu. A Dot simplesmente sumiu, ela não apareceu nessa festa. Gente, cadê a Dot? Porque ela é uma pessoa importante ali na série. Ou pode ser, né, que isso esteja relacionado, já que o Pietro chegou, a Dot sumiu. Né? É. Então, ó, pode ser que essas coisas estejam bem conectadas, né? Ou a própria Dot seja alguém, né? Enfim, alguma coisa. Óbvio que tem alguma coisa aí dentro. Pode ser que seja, sim, porque não tem como você dar certeza em nada dessa série. A certeza é não ter certeza, né? Isso. O que tá acontecendo aqui agora pode ser que tudo mude. Mas, assim, pode ser que eles. Essa jogada de deixar a gente confuso. E, tipo assim, trazer o Pietro e ele não ser mais ele, tipo, for um vilão, cara, isso vai dar um impacto muito grande na Wanda e ela vai fazer, aí o bicho vai pegar.
A cobra vai fumar, já diz um ratinho. Que agora
não, a cobra já fumou, né? A cobra já fumou quando ele fez piada do Visão. A cobra já fumou quando o Visão tentou sair daquele lugar e o Visão tentou sair e tava morrendo.
Sim.
Porque o corpo dele não existe fora dali, mas tá morto, né? Exato. Pode ser isso.
É.
Então, tipo assim, o que vai acontecer com o Pietro, se Pietro sumir de volta? Essa mulher vai catar os cabelos de todo mundo, vai arrancar os dentes no alicate, unha por unha.
Ai, gente, tá complicado esse mundinho.
Eu acho que em relação àquilo que o Marcos falou, que acha que pode ser, que o Pedro possa ser que o diretor lá das Forças tenha mandado ele pra colocar um rastreador no Visão, eu já não acho muito que seja isso. Porque o corpo do Visão estava nas Forças.
Sim.
Estava nas Forças. Então possa ser que ele já tinha algum localizador, algum aparelho no Visão. Então por isso que eles têm a localização do Visão. Agora, em relação ao Pietro, eu também fico um pouco em dúvida. Eu acho que fica mais ou menos igual a Thalita tá falando.
Ou pode ser aquela mesma coisa que aconteceu com em Era de Ultron, que eles conseguiam rastrear, porque tanto o Ultron quanto o Visão, eles estavam na internet, né? E são personagens que veio de uma forma, né? Vieram dali. Então, e como ele estava com o corpo também lá na Sword, algum jeito de identificar, né? Existe alguma possibilidade de estar mesmo alguma coisa assim dentro do corpo dele já, que permita que ele seja rastreado, né? Porque eu acho que se for dessa forma, acho que o Visão teria que desligar. E o Visão, ele não entende muito quem é ele ainda. Ele sabe que ele tá ali, que ele tem poderes, né? Que ele consegue ver a realidade de outras pessoas. Ele tá acordando agora. Então, ele não lembra nem quem são os Vingadores. Ele tá existindo a partir dali, né? Como se ele nascesse de novo, né? Tipo, literalmente nasceu de novo. Como ele já não era muito velho. Ele não era já muito velho, porque ele nasceu no período de Era de Ultron, né? Nasceu dali, tadinho. Então, o que pode estar acontecendo é que ele ainda não entende sobre isso e algo nele possa ser, até mesmo a própria joia que ele tem, possa permitir ele ser rastreável. E aí a gente tem que ver o que a SWORD tem de equipamento que eles podem, sabe, controlar, até onde eles podem controlar as coisas. Tipo, pode ser que eles sejam cheios de mistério quanto a SHIELD era, né? Sim. Pode ser que esteja acontecendo dessa mesma forma.
Sim, pode ser que seja mesmo. Eu acho que a SWORD está muito envolvida nisso. Inclusive, eu acredito que eles vão ter um papel maior ainda aí na série. E pode ser que ele seja até o responsável aí por criar alguma merda muito grande, porque o cara quer entrar na barreira, né? Ele quer deter a Wanda, né? E a gente vê que, no ponto de vista da Wanda, ele é o grande vilão, né? Porque ele quer entrar e quer acabar com aquilo ali. Né? Até pelo fato dela estar lá aprisionando pessoas da cidade, enfim, o que já foi mostrado lá no episódio anterior quando eles conversam. Então, esse lance do Visão, assim, é algo que, das words, né, em relação ao Visão, é algo que eu acho que ainda vai ser mais explorado, até porque a Mônica mencionou, né, tipo, o que eles querem com o corpo do Visão, não sei. E então tem muita coisa ainda pra ser mostrada aí. E outra coisa também, na série, que eu achei bem interessante, que já abre para outras coisas aí que a gente já vai falar, é quando a Wanda encontra o Herb, né? Lá no Halloween, ele tá vestido lá de Frankenstein. E aí ele acaba falando a mesma coisa que a Agatha fala pra Wanda no episódio anterior. Se ele quer, se ele pode arrumar, né, alguma coisa ali, consertar, né? E a Wanda fala, não precisa e tal. Que é quase a mesma coisa que a Agatha fala lá no outro episódio, quando ela aparece e pergunta pra Wanda se ela pode voltar pra fazer de novo. Então, tipo, eu acho, assim, nessa questão, o seguinte. Eu acho que eles... Esses personagens que ficam em volta da Wanda, claro que não os figurantes, né, mas o pessoal dali, eu acho que eles estão meio bugados, sabe? Eles sabem que estão presos, mas ao mesmo tempo eles estão servindo a Wanda de alguma forma, né? Porque é muito estranho, gente, é muito estranho, tipo, ele no outro episódio lá já ter falado sobre a Mônica, né, sobre a Geraldine que tava naquele mundo, e ele ter falado que, né, que tinha alguma coisa errada, e que eles estavam lá pra salvar, e aí depois ele volta ao normal depois, agora ele fala com a Wanda que se quer que conserte algo e coisa desse tipo. Então, ainda é uma incógnita, assim, essa questão deles, né? Tipo, eles estão sendo controlados pela Wanda, porque eles falam coisas que fogem ali, ao mesmo tempo eles falam sobre, sei lá, sobre precisar de ajuda e coisa do tipo, mas ao mesmo tempo eles agem ali na realidade dela. Então, ainda é uma coisa, assim, que a gente não sabe direito o que aconteceu, né? A gente não sabe o que tá acontecendo com esses personagens. Então é algo que a gente ainda não tem essa resposta, mas eu acho que vai chegar em breve, né? Não sei, o que vocês acham aí?
Então, a questão das pessoas estarem bugadas, né, é algo que me deixou bugada também. Porque pode ser que isso tenha relação...
Essa sua resposta foi igual que a pessoa que foi no psicólogo e acabou... Aquele meme da paciente, eu sempre esqueço.
Não, é a mulher que foi fazer estágio na psiquiatria e ficou internada.
Exato. Assim mesmo, assistindo WandaVision, né? Então, tipo assim, gente, por que as pessoas estão bugadas? Eu acho que isso pode dar a entender que a Wanda tá controlando as pessoas, porque a gente já viu no episódio anterior que aquele personagem, o Norm, né, ele fala que tá sofrendo, né? Que ele consegue sentir a Wanda ali. Então, pode ser que ela esteja controlando tudo ali, mas ela não esteja alcançando todas as pessoas pra fazer elas estarem, sabe? Ela consegue até um certo ponto. Pode ser que seja isso que esteja acontecendo, né? E a gente não sabe agora, depois que ela expandiu todo esse poder dela, né? O que vai sair daí. Mas é muito bizarro isso. Ou pode ter sido até mesmo questão de um choque, né? De alguma coisa que esteja dando nessa realidade. Porque, cara, eu sempre digo, desde de todos os filmes da Marvel, a Marvel, ela coloca um tipo de violência que ele consegue deixar essa violência aceitável para um determinado tipo de idade. Se você colocasse essa cena das pessoas ali paralisada num filme mais, a gente pode dizer, sei lá, coloca uma cena dessa num filme do Jordan Peele, né? Se você colocar ali, tipo, em nós, no filme, a pessoa tá parada, você tá vendo que ela tá sofrendo internamente, né? Sim. A pessoa, ela tá sentindo coisas, mas é no interno dela, ela não consegue expressar, ela não consegue se mover, não consegue nada. Então, tipo, isso é uma coisa muito bizarra, tão bizarra quanto apareceu o corpo do Pietro morto, quanto apareceu o corpo do Visão morto. Então, a Marvel, ela tem essa coisa de deixar, a Marvel, no caso, com a Disney, né, de fazer esse tipo de violência, assim, de um modo que seja aceitável dentro da TV, né? É como exibir o corpo da Gamora e da Viúva Negra depois de dar um pulo de cima de um penhasco, né? Então, assim como eles maneiram na exposição de sangue, e mesmo assim você consegue, né, ter uma ideia das coisas, pode ser que seja realmente pelo choque, né, algo assim para acordar o Visão, ou pode ser em referência ao próprio poder da Wanda, que ela consegue alcançar determinados tipos de pessoa, mas outras ela deixa, não sei, talvez tipo offline, né, para ser um uso posterior daquela área, né, e é tipo assim, NPC. E a gente vê, e tipo, isso aconteceu com a Agnes, né, por que a Agnes estava assim? Isso levanta dúvidas agora, de que a Agnes é uma pessoa que tá ali, com a pessoa do bem ou pessoa, né, do mal, assim dizer. Se ela tá do lado dos outros ou ela tá do lado da Wanda. Provavelmente ela tá do lado da Wanda, né, mas ela também tá sendo atingida por isso da Wanda. Por isso que ela não se incomoda tanto com os poderes da Wanda. Ela sabe que tá tendo ali. Ela tá sempre aparecendo quando a Wanda precisa de coisas, mas ali naquele exato momento ela não tava. E pode ser que seja um perímetro, né, que ela já estava ali perto do lugar onde atravessa, né, onde acaba a barreira. Então pode ser que esteja ligado mesmo ao perímetro do alcance do poder dela, porque estava, tipo, tudo ali, estava fora lá já, de perto dela, das pessoas, e tipo assim, ela já estava controlando um monte de pessoas perto. Então acho que é mais uma das respostas que a gente tenta encontrar na série, e a gente já vira paciente da Wanda também, né? A gente já tá lá no meio, quando a gente vê, já tá sendo controlado por ela, a gente não sabe mais o que tá rolando.
Sim.
Mas o que eu acho engraçado é que, tipo, se a Wanda tem o controle dessa realidade dela, ela não tá tão bem assim. Porque todo episódio entra alguém e ela não percebe. Ou sai alguém e ela não percebe. Todo não, né? Porque
sim.
Porque, assim, ela tem o controle, mas quando o agente da Sword entrou, ela não percebeu, ela só percebeu quando ele saiu do bueiro. Quando a Mônica entrou, ela não percebeu. Quando aquele drone entrou, ela não percebeu. Quando o Visão saiu, ela também não percebeu, só percebeu porque o Billy falou. Billy ou é Tommy?
Billy
falou, então, tipo, é ela mesmo ali, até onde vai esse controle dela, tipo, ela só controla as pessoas, mas a barreira da realidade. Então eu acho bem, bem, bem confuso ainda essa relação da realidade da Wanda e até onde ela controla e quem ela controla.
O interessante é você saber que isso pode estar ligado, ela não ter falando as emoções, e aí tá deixando ele livre. O fato de ela tá deixando o Visão mais livre é quando o Visão exatamente tá indo atrás de respostas do que tá acontecendo. Então, o Visão já percebeu isso no trabalho dele, assim que ele recebeu, né, que conseguiram codificar para chegar até ele. E depois disso, Visão, né, de questionar a Wanda dessas coisas, talvez ela tenha deixando as coisas um pouco mais sem controle, né, do corpo dele, deixando ele agir como o próprio Visão. E aí esteja exatamente essa questão por parte dele, né? Mas, assim, como que o Billy despertou os poderes deles exatamente vendo ele sofrer? Mas ela não sentiu a Geraldine entrar. Ela tem o poder de controlar a realidade, mas ela não tá sob o controle exatamente de tudo, né? Então, é uma coisa que um furo do próprio. Não digo como furo da Marvel, dali, do roteiro. Mas acho que é algo que faz parte até mesmo desse poder dela e de quem tá controlando tudo aquilo junto com ela. Né? De quem tá dando aquilo pra ela.
Mas em relação ao Visão, eu até entendo. Mas, tipo, e quando a Mônica entrou? Se ela tá na cabeça de todo mundo, ela deveria perceber que alguém entrou na realidade dela pra ela poder entrar na cabeça. E ela não percebeu. Ela só percebeu quando a Mônica deu aquele furo em relação ao Pedro.
Mas de qualquer forma, a Mônica, ela se adequou à época. Tipo, a roupa dela mudou. Como aconteceu no final do episódio agora, que todo mundo ali da Sword viraram palhaços, né? Então, eu acho que o que aconteceu com a Mônica é que a Mônica, ela realmente, ela te controlando, ela tá controlando as pessoas que estavam ali já. Mas a Mônica conseguiu sair de alguma forma. Ela. O bug foi exatamente o assunto no momento que ela comentando e despertou algum tipo de memória na Mônica. E ela de repente lembrou. E depois de um tempo, ela simplesmente não lembrava mais. Né? Ela não sabia mais o que estava acontecendo. Né? Ela só foi lembrar de tudo depois que saiu. E, tipo, tanto que em alguns momentos lá fora dessa zona, a Darcy tentava voltar algumas partes e as partes são apagadas. Né? Ela não consegue visitar tudo, revisar tudo. Então, assim, isso é uma boa pra gente estar atento à questão daquele comercial, do único comercial que passou no episódio, que é um tubarão, né, chegando com uma espécie de comida. Está escrito mágica, né? Algo com magia. E, tipo, nesse mesmo episódio, a Wanda, ela comenta como ela tava se sentindo sozinha, como ela tava se sentindo num vazio, e ela não sabe como tudo aquilo começou. Talvez a própria Wanda tenha uma parte disso que esteja apagada da mente dela, justamente para ela não desistir, porque eu venho comentando de como que a Wanda ela tá crescendo como personagem, como ela tá se desenvolvendo bem. Que é uma personagem que com o tempo ela foi criando um pouco mais de noção. E tipo assim, no episódio já mostra que ela tá com o quê? 32 anos? E acho que foi isso. E a pessoa assim, porque Steve Rogers chamou ela de criança? Aí eu até tava comentando com o pessoal que disse, não, o Steve tem 100 anos, gente, não... É óbvio que ele vai chamar todo mundo de criança. É. Né? Então, tipo assim, se eu não me engano, antes no MCU não tinha revelado a idade dela. Mas a gente tinha uma base, assim, que a Wanda era uma pessoa ainda muito imatura, né? Até pela questão dela usar os poderes, dela ser manipulada. E acho que com o tempo ela criou um pouco de consciência, né? Como em Vingadores Guerra Infinita, né? Ela já tá uma pessoa totalmente diferente, já passou um tempo, né? E ela cresce. Então. Acho que se a Wanda, se ela estivesse sozinha ali, acho que ela não estaria fazendo outras pessoas sofrerem, né? Não dessa forma, como, tipo, as pessoas estão lá paralisadas, estão presas dentro de algo, né? Então, tipo assim, eu não acho que seja isso só um artimento da Wanda porque ela quer estar feliz, mas porque algo que ofereceu a ela faz justamente ela estar pensando, ela estar imaginando que tudo aquilo só que ela quer. Né, eu gosto disso de ver da própria Mônica, que ela sabe que a Wanda é o problema e a Wanda também é a solução dela. E tipo, o chefe lá da Sword, ele tá numa direção completamente diferente. A gente já sabe que, pelo visto, eles odeiam os amiguinhos que têm poderes, né? Diferente da Shield, que queria esconder, né, proteger, deram uma formulação totalmente diferente. Ele tá ali, ele não tá nem aí. O que ele puder fazer pra, né, combater a Wanda, ele quer a Wanda morta. Uhum. Tipo assim, por quê? Né? Então, por isso que eu digo, a Disney, esses episódios estão brincando com a gente. E a gente sabe que a gente vai terminar sem muita resposta, né? Porque algumas das nossas respostas vão acontecer depois. Né? O filme do Doutor Estranho, por aí. Então, cara, é muito, muito doido. Muito doido. A partir desse momento a gente não sabe mais o que pensar. Não tem mais, a gente tá cheio de teorias. Muita coisa se rolando, né? Pelo menos pra mim, né? Tá mais difícil.
Sim. Eu acho que tem muita coisa ainda pra ser revelada, né? E o foda é isso, que cada episódio que a gente assiste, a gente fala a mesma coisa, tipo, vai mostrar mais. Aí chega o próximo episódio, vai mostrar mais, sabe? Então acho que tem muita coisa, assim, dessa relação aí que vocês mencionaram. Eu acho que uma cena que todo mundo tava aguardando, que era a cena mais que marcou os trailers, pra mim acabou sendo a cena mais confusa, que é a cena da Agatha e do Visão, né? Da Agnes, que ela tá lá parada, né, nesse bem afastada assim, ela tá parada, o Visão chega nela, tudo. E aí ela pergunta, ela fala: "Ah, você é o Visão dos Vingadores e tals". E aí ele não lembra, né, o que é os Vingadores, ele não sabe o que é, porque foi como a Thalita falou. É como se ele tivesse vivido realmente de novo, então ele não lembra de nada que veio depois, né? Ele só lembra do que tá ali. E aí a Agatha aparece aquela cena que ela fala: "Ai, eu morri". Ele: "Não, por que que você pensa isso?". Ela: "Ah, porque você tá". Né? E aí ela começa a rir tudo. E aí ele fala: "Ah, a gente vai salvar, eu vou te salvar e tal, tudo". E ela começa a falar: "Ai, não tem como. Tipo, como você vai fazer isso? É impossível, porque ela tá na nossa mente, tá controlando tudo". Então, tipo, o lance da Agnes, eu acho que eles estão seguindo, foi até uma coisa que eu tava pensando mais cedo, que eles estão seguindo a mesma coisa que aconteceu com a Wanda nos primeiros episódios. Por exemplo, quando a gente vê a Wanda no primeiro, segundo, até o terceiro episódio, a gente ainda não tem uma noção certa até onde ela tá controlando as coisas e se ela tá ciente daquilo, né? E a Agatha também. Agora a gente tá tentando desvendar se realmente ela tem ciência do que tá passando ali, se ela tá metendo louco ou se ela tá presa de fato, né? Então eles ainda estão brincando com a gente em relação à Agatha, porque a gente não tem ainda nada sobre ela. O que a gente sabe é, ela não é uma personagem dali de Westview. Ela não é uma personagem lá daquele lugar, primeiro porque eles não encontraram a identidade real dela, né? Quando eles colocam a identidade do pessoal lá na parede. E ela não sabe. A gente não sabe ainda que personagem ela é, apesar da gente ter essa noção de que muito provavelmente ela é a Agatha Harkness, né? E aí, só que lá em Westview as pessoas não sabem quem é ela, as pessoas de fora, né, da barreira, não conseguiram identificar ela. Então, ainda, por mais que esse diálogo tenha sido muito esperado, ele foi o diálogo mais confuso desse episódio, porque a gente não sabe qual que é a da Agatha, né? A gente não sabe o que ela quer. Inclusive, eu vi uma teoria no Twitter, uma teoria sobre a Agatha Harkness e sobre o Mephisto, que é uma teoria bem interessante. Poderia até ser que acontecesse, mas eu não sei até onde eles vão com isso. Eu vou até deixar o link da pessoa que fez aí essa teoria. Vou deixar aí no link do podcast que vocês podem lá ver. Mas, tipo, basicamente a pessoa falou que o que pode ter acontecido é: a Agatha, a Dot e a Wanda estão tentando prender o Mephisto. Elas fizeram um pacto. O Benito tá falando nessa thread, né? Que possivelmente ele acha que a Agatha fez um pacto junto com a Wanda, falando que elas precisavam criar uma magia muito poderosa para prender o Mephisto, que tava voltando aí por algum motivo. Só que para isso, né, eles precisavam de três bruxas, três seres poderosos ali para poder fazer. Então a Agatha seria o primeiro ser, o segundo ser seria a Dot, né, que é uma personagem que a gente não sabe ainda quem é, porque ela não apareceu ainda. Tipo, ela apareceu, mas a gente não tem mais, né, nada dela. E a terceira pessoa seria a Wanda. Então eles acham que ela precisou fazer esse pacto aí para prender o Mephisto e criar essa realidade aí para Wanda. Só que o que acontece? Tem o lance do. Quer dizer, tem o lance dos hexágonos, né? Que possuem seis
Sim.
lados. Eles possuem seis lados. E o pessoal tá falando que seis lados poderia ser as seis mãos, né? Junto das três bruxas aí, desses três seres. Então o pessoal acha que o hexágono é a prisão do Mephisto, criado por elas, como se elas tivessem rodas. Né, cada uma estendendo a mão na outra e fazendo isso. Não sei, gente. Deram jogar essa teoria aí, falando que pode ser. Eu não sei. Eu acho.
Que falta faz o professor Xavier entrando na para descobrir o que que tá rolando.
Exatamente. Inclusive, a Wanda fez uma de Professor Xavier, né? Em X-Men 2,
Sim.
quando ele para todo mundo lá, a Wanda, ó, Fez igualzinho, parou, mobilizou o povo lá na hora.
Achei que era de manipular todo mundo.
Oi?
Achei que era de manipular todo mundo. O professor Xavier também faz
ah,
muito isso.
Ah, faz, né?
Ah, né? Professor Xavier é a maior bomba, né? Se você é fã do show Professor Xavier, favor curar, sim.
Sim.
Né? Procurar ajuda urgente.
Né? Mas é, jogaram essa teoria aí. Eu não sei se é verdade, eu acho difícil. Porque ainda tem essa questão, sabe? A gente não sabe quem é a Agnes ainda. A gente sabe que ela tá bugada também. Então é algo que vai ser resolvido aí nos próximos, óbvio, né? Porque a série vai acabar um dia. Mas tem o lance da Dot também. Que a Dot, ela apareceu lá. Ela foi super em cima da Wanda. Falando que ouviu coisas sobre ela e sobre a Visão. Depois ela desaparece. Não aparece mais. Tem uma cena dos teasers aí que ela tá nas rosas lá. Que a gente já mencionou. A gente não sabe se é uma cena falsa ou não. De qualquer forma, deve mostrar aí. Mas também tem uma coisa muito... que me deixou muito pensando ainda sobre... nesse episódio, que a Mônica fala que vai buscar ajuda de alguém. Gente, quem é essa pessoa?
Sim, ela tá indo encontrar alguém. É, e ela tinha uma pessoa. Obviamente não é a Visão, porque ela descobre a Visão depois.
É.
Mas ela tá indo encontrar alguém. Né? E tipo assim, e quem tá com... quem tá ali pra encontrar, quem tava pra encontrar o Visão era o Tyler e com e a Darcy lá presa, né?
Uhum.
Então, tipo assim, cara, é muito estranho. Quem será que a Wanda tá indo encontrar? A Mônica tá indo encontrar? Será que é essa tal pessoa que o ator do Visão falou que queria contracenar?
Então,
né? Porque eu ainda não acho que a surpresa maior dessa série não tá sendo. Não tá sendo o Pietro.
Eu também acho que não.
Pode ser que ela tenha. Pode ser que ela tenha. Posso estar indo atrás do quê? Do Doutor Estranho.
É, então, porque ela
quem
falou.
Sabe?
Ela falou que tava indo atrás de uma pessoa pra ajudar a atravessar a barreira, né? E assim, gente, tem uma coisa que, assim, pode ser um erro da dublagem brasileira, mas eu não sei porque que eles estão colocando no gênero feminino e lá fora eles colocam como se fosse em masculino. Porque no inglês, a Mônica fala que vai atrás, ela fala, eu não sei pronunciar, gente, em inglês, mas ela menciona guy, ela fala guy, né? E aqui no Brasil, ela fala amiga. Ela fala no gênero feminino, dublado. Então, assim, não sabe o que, que vai acontecer. De fato...
Não acontece só na dublagem brasileira, tá acontecendo na dublagem espanhola também?
É... Então, talvez eles queiram esconder isso, estão tentando esconder isso pela dublagem. Não sei, gente, não faço ideia, não sei por que eles estão colocando assim. Mas um fato é que a Mônica tá indo atrás de alguém pra ajudar a entrar ali na barreira. Eu não faço ideia, porque eu fico pensando mais assim, ok, pode ser o Doutor Estranho, né? Mas ele vai aparecer assim agora? A Mônica já conhece o Doutor Estranho? Como que ela conhece o Doutor Estranho? Então, tipo, vou puxar algumas coisas, assim, mas pela lógica, sabe? Então, sei lá, pode ser que seja o Doutor Estranho, não sei.
Pode ser que...
Ah,
pode ser que
sim. Doutor Estranho aparecer.
Falar...
Bom.
Não, tipo assim, sobre essa questão do que a Mônica tá indo atrás, da série, tipo, colocar Guy, pode ser algum trocadilho. Trocadilho que eu digo assim, Guy é uma palavra informal que pode ser usada pra homem e mulher.
Uhum,
certo?
Sim.
Tipo assim, a gente podia traduzir que, tipo assim, como gente, pessoa. É, enfim, uma palavra que ela pode ter vários significados. A gente sabe que ela é usada mais pra se referir a um cara, né? Com um garoto. Enfim, por aí. Mas como nas dublagens, né, tá sendo enviada e, tipo, nas dublagens vão acontecendo, a gente tá falando do feminino. Né? Pode ser que tenha alguma coisa aí, pode ser um erro, e tipo assim, é um erro que tá acontecendo em duas línguas. Eu não sei das outras, mas pelo menos no episódio anterior, quando ela fala de engenheiro espacial, assim, engenheiro, né, não teria um gênero,
uhum.
Né? Mas no português, tanto no português quanto no espanhol, foi falado no feminino. Então todo mundo já estava imaginando que seria uma menção à única engenheira espacial da Marvel, perfeita, maravilhosa, dona do universo, a mulher invisível, a Sue, que pode ser uma referência, né, direto a ela. Tipo, tipo assim, algumas pessoas pensaram no Reed, mas a gente acha que pode ser ou ele ou ela. E tipo assim, a gente sabe que pra atravessar a barreira, eu acho que ela seria a mais indicada nesse caso. Né? Não sei, imagina. Porque eles já estão querendo. Eles já avisaram sobre o Quarteto Fantástico. Então, eu acho que não duvido nada aparecer. Algum começar a aparecer do nada os personagens por aí. Acho que seria maravilhoso eles fazerem isso, botar essa aí. Ou até mesmo o próprio Doutor Estranho, né? Que ela esteja chamando. Mas, cara, seria muito bom, seria interessante essa aparição dela, assim. Tanto que nos filmes da Marvel, ao longo do MCU, a gente sempre tem aparições de personagens que não são muito relevantes. Mais referências, né?
Sim. É, pode ser que venha alguma coisa assim deles mesmo. Eu acho que eles estão querendo montar algo maior, porque é como a gente já falou, né? WandaVision faz parte de um projeto aí que vai envolver, que vai estar junto, né? O Homem-Aranha e também o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então, eu acho que, como a gente sempre fala, eu acho que essa série vai acabar muito aberta. Né, eu acho que vai ter grandes coisas ainda. Eu acho que o que a gente viu não é nada, sabe? O que vai ser revelado ainda são nesses três últimos episódios. Porque ainda tem muita coisa pra desvendar, né? Esse episódio, ele soltou algumas coisas, sim, pra gente, né? E, tipo, sei lá, o futuro da Mônica, sobre a Wanda tá controlando ali ou não, quem é a Agatha, o que eles querem com o corpo do Visão, quem a Mônica vai atrás, né, pra entrar ali, o lance do Pietro... Né? Então tem muita coisa ainda para ser mostrada sobre WandaVision, que é só nos próximos episódios mesmo que vai ser revelado. E até mesmo nessa última cena, né, que a gente vê com a Darcy, coitada, acabou entrando em Westview lá, tadinha dela.
Com Deus.
Ficou com Deus. Igual o meme lá que fizeram da Darcy perdeu tudo.
O drama de Darcy.
Não, gente, mas a melhor parte tá sendo mesmo com o pau do Sword virando palhaço. Ele virou um circo.
Esse final da Wanda estendendo a realidade dela, meu. Que final foda.
Sim, isso foi muito foda.
Eu achei que ela estendeu o mundo inteiro, juro pra vocês. Eu falei, e agora?
É, pois é. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui meu jabá, que eu fiz o vídeo lá da Wanda, se ela vai ser a mãe dos mutantes, né? E aí...
Ah, apaga, por favor, tem muita gente passando mal, tem um monte de gente morrendo.
E esse vídeo tá lá no YouTube, mas assim, gente, muita gente ficou prestando atenção nisso, dessa barreira da Wanda, pensando se de fato ela vai criar uma... se ela vai criar os mutantes ou não. Minha opinião... Eu não acho mesmo, assim como eu falei lá no vídeo, que ela vai criar os mutantes, porque eu acho muito nada a ver, porém, eu acho que ela vai ser a responsável por trazer os inumanos. Porque eu acho que é muito mais provável ela trazer os inumanos do que trazer os X-Men. Não sei, porque...
Ah, eu acho que não.
Porque, ó, o inumanos, lance dela... Não sei, porque assim, ó, eu penso assim, o lance dela dar o poder pra Mônica não poderia ficar só aí. Entendeu?
É porque os inumanos já existem.
Eu acho que, de fato, não é dar poder, né? Eu acho que, assim, pode ser explicado como uma predisposição da própria Wanda, ou da própria Mônica, desculpa, e essa predisposição, quando ela passou por algo que alterou as células dela, ela simplesmente adquiriu o poder. Eu acho que não é uma ligação da Wanda em si tá dando poder aos personagens.
Não, sim.
Mas o fato dela... ter sido exposta ali a uma carga de energia muito forte, poderosa, como aquela, que a gente não sabe de fato se é só o poder da Wanda que tá controlando, né? Então, sim. Isso aí vai estar uma desordem muito doida, porque se a Wanda vai estar no filme do Doutor Estranho, ou ela vai estar como aliada, ou o Doutor Estranho vai desfazer as cagadas que ela tá se metendo.
É, pode ser. Então, é que na verdade...
E eu acho que os inumanos não dá pra trazer, porque eles já existem no MCU.
Então, mas a questão é, será que eles vão usar isso? Aquele pessoal da série da Marvel? Dos inumanos?
Ah, tô engatilhado. Mas é porque os inumanos É muito fácil traduzir no mano sem a Wanda, por conta do terrígeno. Então, tipo, é só jogar uma poeira e pronto. Pô,
então, eu isso mano. Que eu tô falando. Então, agora, mas é isso que eu tô falando. Talvez a névoa Tipo, é isso que eu tô falando. Talvez a névoa terrígena seja criada pela Wanda.
Ai, se for isso. Vou morrer de ódio.
Ó, gente, eu vou ter que fazer minha defesa. Eu prefiro que a Wanda crie os inumanos lá do que criar os X-Men. Porque os inumanos, gente, ninguém liga.
Eu prefiro que ela não crie nada. Ai. Só a realidade dela tá ótima.
Não, mas eu acho que ela vai. Fora que também tem um lance.
É, gente, né? antes.
Tipo.
Do que os X-Men.
Ai, eu prefiro os inumanos. Ai, joga os inumanos lá, gente. Ninguém liga pra eles. Desculpa falar.
Não, gente, os inumanos não é tão chato assim, gente. Ai, não. O ruim é que a série foi péssima, né? Tipo assim. Mas, cara, os inumanos, eles são bem legazinhos. Se alguém que já viu, tipo, os desenhos da Marvel, tem um desenho dos Vingadores, que é da Disney, que tem lá. Cara, é bem legal, sabe? Tipo assim. Cagação foi aquela série que ninguém entendeu nada. Não,
mas aí tem os inumanos de agentes da S.H.I.E.L.D. Eles também são legais. Sim. Eles são bem mais explicados do que no inumanos. Eu nem tava lembrando dessa série. Se vocês não tivessem falado dessa série, agora eu não tava lembrando dela.
Não, o único inumano que me importa é a Kamala Khan, que inclusive, né, estão em Nova Jersey, ela mora lá também. Então, já sabe, né? Pode ser que venha aí, porque... Esse lance da Wanda aí, do poder dela, dar poder, né, alterar aí o DNA dos outros pessoal, eu não sei se é algo que vai ficar só na Mônica, entendeu?
Cara, sim, se a Kamala Khan tá aí, ela é uma inumana, tá ganhando série, vai aparecer em Capitã Marvel, cara, é meio... Eu acho que já tá meio óbvio que eles vão dar uma investida em alguma parte dos inumanos, né, não tem como deixar pra trás.
É... Não sei, muitas questões, mas eu vou aqui reivindicar que X-Men, gente, ó, coloca uma coisa na cabeça de vocês, confia em mim, confia, ó, X-Men só presta se for multiverso, se não for multiverso, não adianta, tá, porque não existe a possibilidade, eu me recuso a aceitar que a Wanda vai ser a mãe dos mutantes, eu me recuso.
Ah, nem... Gente, a mulher odeia os X-Men, como é que ela vai criar uma coisa que ela odeia?
Me recuso. E outra, foi o que eu falei no vídeo também, gente, tem os Eternos também, os seres celestiais, tem muita coisa. Mas X-Men, Wanda, mãe dos mutantes, não.
Se Wanda criar os mutantes, a Marvel vai pagar minha consulta com a Lumena.
Olha só, eu sempre digo, desde os filmes do Vingadores, que os Vingadores, tudo que acontece na Terra, tipo, eles, é na Terra, é na galáxia, é em tudo, e nunca existe uma responsabilidade sobre isso. Tipo, cadê os seres celestiais? Cadê onde que eles estão? Por que eles não interferem? Tá todo mundo bagunçando as realidades, tá todo mundo mexendo nas coisas. E não vem ninguém dar uma coça nesse povo, né?
Exato.
Tipo, a gente fica assim, imaginando como Vingadores Ultimato, os caras mexeram na realidade, o Loki saiu voando, ninguém sabe onde é que tá. O Steve saiu, foi e voltou, ficou lá. Steve velho, Steve novo. É, enfim, é tanta maluquice que aconteceu nesses últimos tempos da Marvel. E a gente fica assim, cara, e agora a Wanda tá criando a realidade dela mesma, tá mexendo com uma coisa que ela nem sabe de onde é que tá vindo. Enfim, né? A única pessoa até agora da Marvel que tem consciências é o pessoal do filme do Doutor Estranho, todos os personagens lá. Né, eles sabem que não pode estar mexendo com tudo isso, né?
Sim. Inclusive. Nossa, o que eu ia falar mesmo agora? Até buguei. Ai, nem lembro. Olha o teclado, cão.
eu ia pesquisar o surfista prateado agora, quando foi que ele começou, quando ele chegou no segundo filme lá.
Ah.
Ele veio por causa de um motivo que tava acontecendo na Terra, não foi isso?
Foi, mas eu não lembro.
Porque a pessoa tava mexendo.
O Galactus tava comendo os planetas.
E ele tava vindo pra... Ele tava vindo pra ajudar, né? Isso, e no final das contas ele foi lá, ficou contra o Galactus. O Galactus vai aparecer também, né? Na agora?
Ai, não sei, talvez apareça aí mesmo. Mas é. Talvez, tipo, né? Tem até essa questão mesmo do Ultimato, que eles falaram que tiraram o tribunal vivo, né? Pra deter o Thanos.
Ah, mas. Se algum dia eu encontro. Ter isso, Nós vai todo mundo pra cadeia. Porque a gente vai ter que se embolar na porrada.
Gente, agora eu vou fazer um podcast com, quando sair um ano de lançamento de Ultimato, fazer um podcast pra falar mal. Porque o tanto que eu tenho pra falar mal não cabe nesses segundos de WandaVision. Então eu nem vou falar nada.
Não, gente, nosso podcast sobre Ultimato vai vir aí um dia, porque a gente meteu o cacete. Nossa, esse é o dia mais feliz da minha vida. E o Snyder Cut a gente vai falar bem, né, gente? Então é isso, né?
Nunca.
Acho que
é. Ficou com Deus.
Ai, gente, mas é isso, ó. Espero que tenham gostado aí do episódio. A gente falou bastante nessas teorias loucas. Agora vai ser mais uma semana de loucura. Então, assim, gente, ó, você, pessoa aí que trabalha na Marvel Studios, se quiser vazar alguma coisa aí, vaza. Pra gente saber o que, que vai acontecer nos próximos episódios, porque tá complicado esse mundinho da Wanda, tá triste, mas a gente fica aí na ansiedade pra saber o que vai acontecer. Que bom que falta só 3 episódios. Queria muito que eles revelassem a duração desses episódios. Eu acredito que os 2 últimos vai ter uns minutos a mais. Espero que tenha, porque tem muita coisa ainda pra ser mostrada. Mas é isso, gente. Vamos aguardar aí mais uma semana. Façam a teoria de vocês. Mandem pra gente. A gente tem um grupo lá no o canal, né? Lá no Telegram. Vocês podem entrar. Vou deixar tudo linkado aí. Se vocês tiverem teorias. Se vocês acham que o Tony Stark vai aparecer. Já pensou? Tony Stark aparecendo de novo.
Pelo amor de Deus. Para com isso.
Pelo amor de Deus. Já morreu.
Correndo agora.
Eu acho que o Pietro é o Loki. E é isso aí, gente.
Que isso?
Eu ia apagar essa série da minha realidade se isso acontecesse mesmo.
Ah, já pensou.
A gente vai ter que marcar consulta com a Lumena.
Ah, gente,
já tá complicado.
Marvel é, não duvido de nada mais. Fico só assistindo mesmo, porque o Kevin Feige tá sedento aí nessa fase 4. E o WandaVision é só literalmente o começo disso daí que vai vir. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do podcast. Gostei aqui de comentar sobre WandaVision, porque a gente tá aí louco, surtado. E é isso. A gente tá aí na realidade da Carol Conca-verse. Carol Conca-vision. Então é isso, gente. Ó, um beijo. Se cuidem e tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.
Voltei a pedir para me ligar.